tarde. Temos, neste momento, como ponto 7 de ordem de trabalhos, as audições no âmbito da apreciação da especialidade da proposta de lei número 223/10, que transpõe para a ordem jurídica interna duas diretivas europeias. Eu queria começar por agradecer a presença das senhoras e senhores representantes da Ordem dos Notários, da Ordem dos Enfermeiros, da Ordem dos Economistas, da Ordem dos Farmacêuticos e do Conselho Nacional das Ordens Profissionais. Queria também aproveitar para pedir desculpa pelo atraso com que recebemos, que se deveu a um debate mais extenso do que aquilo que calculávamos em relação a alguns pontos da Ordem de Trabalhos anterior previstos para esta sessão de hoje. Para não perdermos mais tempo, daria a palavra aos nossos convidados do âmbito desta apreciação da especialidade desta proposta de lei, dizerem aquilo que entendam sobre a proposta de lei em apreço. Eu agradecia, para esclarecimento de todos, que no início da intervenção se identificasse com a sua origem profissional e o nome, se faz favor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputados, muito obrigado por este tempo dispensado ao Conselho Nacional das Ordens Profissionais. Carlos Pereira Martins, sou Presidente do Conselho Executivo do Conselho Nacional das Ordens e estão hoje connosco porque esta questão surgiu assim um pouco mais de repente. Nós temos uma reunião agendada para o dia 19, mas não deu para a discutirmos, enfim, entre todos em Conselho Geral das Ordens, e daí que muitos dos bastonários, ou quase a generalidade dos bastonários, não estão presentes. Mas também se entendeu que este assunto, pela especificidade que tem, estão muito bem representadas as ordens pelos respectivos assessores jurídicos, diretores de departamentos jurídicos, etc. Em todo caso, gostava só, portanto, aqui o meu papel é um pouco de enquadramento. Cada ordem tem a sua realidade e tem os seus pontos da análise do projeto de diploma que tem e que, portanto, fará saber. A questão de enquadramento é um pouco esta. Eu tive a ocasião, eu estou em Bruxelas, no Conselho Económico e Social Europeu também, amanhã vou para lá no avião logo da manhã, mas estou com o tempo um pouco contado, com compromissos também cá ainda hoje, mas eu tive a ocasião de também referir isto mesmo, que aproveito de estar convosco na Comissão de Trabalho, para o dizer aqui e de o referir no plenário do Conselho Económico, na quinta-feira passada, a seguir a uma intervenção do Presidente da Comissão, Dr. Durão Barroso, que fez uma comunicação excelente para o plenário. Mas, na parte final, eu tive a ocasião de lhe dizer isto, que ele concordou por inteiro, e eu repito, porque acho que é importante. Há duas realidades distintas, qualquer delas muito importante, na sequência da vida profissional das pessoas. Uma delas é a componente académica. E quanto à componente académica, as ordens pouco têm a dizer, porque daí que eu acho que também o relacionamento, temos tido muitos relacionamentos, enfim, com várias comissões, com a ciência, etc., mas, quanto a minhas ordens, relacionam-se mais por natureza convosco, com a Comissão de Trabalho. Porque a parte de formação e académica é uma coisa que as ordens aceitam e, portanto, com certeza, são os cursos reconhecidos, etc. Mas daí para a frente há uma questão fundamental que nos preocupa bastante, que é a preparação para o exercício da profissão. E daí a razão da existência das ordens. E se não, era este o ponto que eu ainda na quinta fiz voz de eco no Conselho Europeu, e que agora repito, nos tempos que correm estamos a assistir a dias difíceis, não vale a pena qualificar, porque a imprensa todos os dias dá chavões e palavrões para a situação que atravessamos. Mas a verdade é esta, é que, se calhar, há umas décadas atrás, quando também as saídas anuais das universidades eram muito mais diminutas, portanto tínhamos meia dúzia de alunos por profissão a entrar nas ordens, hoje a formação, o curso, a licenciatura é praticamente, e no futuro, e ainda bem que é assim, quase que o ensino básico do futuro, E, portanto, quer dizer que há muita, muita, muita gente a entrar para o exercício da profissão e a pedir os respectivos títulos profissionais cada ano, que torna a situação mais difícil em termos de avaliação. Mas, no passado, com menos gente, com regras mais específicas e, se calhar, melhor seguidas neste aspecto, não era por acaso que as pessoas estavam nas ordens e portanto, estavam ligadas a códigos, sobretudo a códigos de conduta e códigos de ética. A razão da existência das ordens e a parte fundamental, a meu ver, como cidadão e defensor de direitos e deveres de cidadania rigorosos, é a vinculação das pessoas a códigos de conduta. E isso não tem a ver com a parte académica, tem a ver com outra parte do trabalho e da preparação para o exercício de profissão que eu estava a dizer. E, portanto, neste enquadramento, eu acho que, e peço que as pessoas, tanto no diploma que estamos a seguir, a analisar, tanto nos diplomas anteriores que têm surgido depois do Bolonha e o próprio Bolonha, que nunca percam de vista esta dupla faceta da questão. Uma, a preparação académica e a componente académica, que é a parte que liga exatamente ao Ministério da Educação, à ciência, etc. E a outra, tudo isto que liga realmente ao mundo do trabalho e à preparação adequada e à vinculação a códigos de conduta e códigos de ética. Porque, se calhar, não estávamos na situação preocupante que estamos e que estamos a atravessar se os profissionais liberais, enquadrados nas suas respectivas profissões, tivessem tido cordões umbilicais um pouco mais apertados e não completamente libertos para seguirem os códigos de ética e os códigos de conduta e os códigos deontológicos que as respectivas ordens, e lembro-me que desde sempre em Portugal, por tradição, com rigor e com certo aperto, fizeram cumprir. Entramos num mundo de muita liberalização, de muito valorizar a criatividade no dia-a-dia, criatividade que é bom, mas que, quando absolutamente liberta dos pressupostos que eu enunciei atrás, eu acho que pode dar, infelizmente, nas situações que deu ultimamente. E era isto com o enquadramento. Eu tenho realmente um compromisso, como estava a dizer, dentro em pouco. Peço que não me levem a mal se sair da reunião mais cedo, mas os colegas que estão das diversas ordens, portanto, farão eco das preocupações de cada ordem, que, como é natural, têm realidades diferentes e terão preocupações diferentes a colocar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Eu daria a palavra a quem? Faz favor.
Eu queria começar por referir que estou aqui, mas não devia estar. Represento a Ordem dos Notários e a razão por que não devia estar aqui é que esta diretiva exclui, no seu considerando, julgo que 41, os notários, precisamente porque os notários exercem poderes de autoridade. A função notarial é uma função que tem uma dupla vertente inscindível. Os notários desde 2005 exercem regime liberal, mas, no entanto, têm também essa função tem uma componente também pública, de que decorre a força probatória plena dos documentos que usaram, o direito ao uso do selo branco como símbolo da fé pública, e o notário a definição de notário que surge no Estatuto do Notariado vai toda nesse sentido. Há um requisito para o acesso à função notarial que não decorre propriamente do regime do Estatuto do Notariado, mas da Constituição, porque como um dos requisitos de ingresso é precisamente o poder exercer função pública, agora não me recordo exatamente da expressão, mas poder ingressar numa função pública, depois, ligando isto ao artigo 15º da Constituição, isto conduz-nos a que só nacionais portugueses possam ingressar no notariado. Portanto, isto não deriva diretamente do Estatuto, mas do requisito de ter de se desempenhar uma função pública. Isto porque o Estado, o que se pretende prevenir com este regime é precisamente o facto do Estado estar a delegar no notário uma parcela da sua soberania, que é precisamente a fé pública. E, portanto, isso pressupõe que a função seja exercida por um nacional português. O artigo 45 do Tratado das Comunidades Europeias dispõe no seu número 1 que as disposições referentes à livre circulação de serviços e direitos de estabelecimento não se aplicam a atividades ligadas, ainda que ocasionalmente, ao exercício da autoridade pública. E tem-se entendido que neste exercício da autoridade pública está incluída a função notarial. Aliás, houve um caso recente, julgado pelo Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, acorda um colégio de oficiais de La Marina Mercante Espanhola contra a administração do Estado, e a questão que se colocava era precisamente relativamente aos comandantes imediatos dos navios mercantes com bandeira espanhola, uma vez que eles exerciam competências notariais e de registro civil, como aliás sucede com os barcos portugueses, se lhes aplicava ou não esta diretiva. E, portanto, neste acórdão ficou reconhecido que estas funções constituem uma participação no exercício de prerrogativas de autoridade pública. Relativamente à diretiva em concreto, de notar que a atividade dos notários compõe-se de 70% da atividade dos notários é a elaboração de escrituras públicas. E, portanto, isto também é um dado importante, porque neste acórdão da Marinha, relativo à Marinha Mercante Espanhola, o que se considerou foi que estas atividades exercidas pelos comandantes dos navios eram esporádicas, o que não é o caso dos notários, porque 70% da sua atividade consiste em lavrarem escrituras públicas e, portanto, documentos autênticos e exercerem funções que implicam a autoridade pública. Portanto, esta condição da nacionalidade não se prende diretamente com a aptidão dos candidatos ao exercício da função notarial, não visa garantir a aptidão pessoal e profissional dos candidatos. O objetivo deste requisito para acesso ao notariado consiste apenas no estabelecimento de uma relação leal e estreita dos notários com o Estado, precisamente porque eles são delegatários de fé pública. A primeira diretiva, a Diretiva 89/48, afastava estes casos que eu referi que estão previstos no artigo 45. Portanto, o sistema considerava que o Sistema Geral de Reconhecimento de Diplomas do Ensino Superior em Nava prejudicava a aplicação do número 4 do artigo 48 e 55 do Tratado. Eu julgo que este 48 agora é o 45. Pelo que ela não se aplicava ao notariado, entendido como atividade ligada de forma direta e específica ao exercício de uma autoridade pública. Mas remetia-se só para este artigo 48, que agora é o 45. Esta diretiva, que estamos agora aqui a discutir e cuja adaptação à nossa lei interna se discute, refere mais especificamente no considerando 41, a presente diretiva não prejudica a aplicação do número 4 do artigo 39 e do artigo 45 do Tratado, designadamente no que diz respeito aos notários. E, portanto, era importante que ficasse bem claro nesta transposição que os notários não estão abrangidos por este diploma. E, portanto, em relação ao notariado, o Estado português não tem que transferir esta diretiva. No entanto, a Comissão intentou uma ação contra o Estado português precisamente por incumprimento desta diretiva, o que nos causa alguma surpresa, tendo em conta este considerando. Eu tenho aqui um parecer, eu não tive assim muito tempo para analisar esta questão, porque como devem calcular, eu fui eleita há 15 dias, estou a tomar conta dos dossiers e, portanto, tem sido muito complicado. Este parecer jurídico foi elaborado pelo Dr. João Calvão da Silva, e é um parecer em que tudo isto que eu disse está muito bem fundamentado e, portanto, eu tinha todo o gosto em deixar-vos esta opinião dele, que me parece ser a mais correta.
Muito obrigado. Alguma intervenção mais dos nossos convidados?
Boa tarde. Cumprimento ao Sr. Presidente, com os nossos deputados, caríssimos colegas das restantes ordens. O meu nome é Rui Pinto, estou em representação da Ordem dos Farmacêuticos. Para além de farmacêutico, sou também académico e por isso meus colegas me pediam para estar aqui presente, porque este diploma que nós estamos aqui hoje a analisar, e talvez vá começar por aí, pela parte da formação, pela parte académica, ajuda-nos a nós académicos a resolver algumas questões que nos têm dado algumas dores de cabeça a nível das universidades. E estou a falar, obviamente, no diploma ou na formação inerente às ciências farmacêuticas, quando nos colocam a nós, a Faculdade de Farmácia, a universidades que conferimos o título em ciências farmacêuticas, questões relativas à equivalência de cursos similares dados por outros Estados-membros da União Europeia ou por outros países fora da União Europeia. Por vezes, para nós, é difícil estabelecermos essas equivalências e, claro, que um texto destes, seja a diretiva, seja este mais em particular, nos vem, de algum modo, dar algumas ideias, dar algumas linhas mestras para que possamos realmente, num futuro próximo, resolver esta situação. É claro que com esta lei, ou com este projeto, a questão torna-se mais simples, porque tendo em atenção os Estados-membros que estão abrangidos por esta diretiva, esse reconhecimento é quase, diria, automático. Portanto, deixa de passar pela academia, digamos assim, essa questão ou essa interpelação por parte das ordens, para sabermos até que ponto é que poderemos ou não dar equivalência. De maneira que esse reconhecimento é quase que automático. Portanto, deste ponto de vista, parece-nos que realmente a lei vem a ajudar, sem dúvida alguma, na resolução destes casos, que por vezes não são fáceis de resolver, sobretudo se estivermos a pensar em candidatos que vêm de países que têm uma formação ainda um bocadinho longe daquela que é praticada pela maioria dos Estados-membros que estão sujeitos ao Tratado de Bolonha. Relativamente ao que está referido neste projeto de lei, em relação ao farmacêutico, e peço que entendam a minha intervenção não só como profissional, mas também como, obviamente, académico, há aqui questões que nos preocupam. A formação em ciências farmacêuticas passa por um período, como está aqui dito, e muito bem, mínimo de 5 anos de formação base, mas para além desta formação base, nós, nas ciências farmacêuticas, e o farmacêutico propriamente dito, depois da sua admissão a ordens farmacêuticos, tem possibilidades de poder exercer outras atividades que estão configuradas no próprio estatuto da ordem dos farmacêuticos e que está configurada também no próprio exercício da sua atividade. Refiro nomeadamente algumas outras atividades, como as análises clínicas, como a indústria farmacêutica, como a parte regulamentar, como a parte da farmácia hospitalar, que são 4 atividades cujo seu exercício, ou que para o seu exercício seja validado, passa por uma formação mínima de 3, 4 anos e por uma admissão a um exame que é feito em sede da Ordem dos Farmacêuticos, em colaboração ou não, depende do exame, depende da forma com as universidades, para que possa ser atribuído um título para depois poder exercer então essas 4 atividades ou uma delas. Pensamos, pela leitura destes artigos, o 41º e o 42º, que essas questões não estão bem vincadas ou não estão referidas de maneira clara, de modo que pode ocorrer e pode suceder que alguém vindo de um Estado-membro que quer exercer uma destas atividades, que eu referi, as análises clínicas, a farmácia hospitalar ou a indústria farmacêutica, possa requerer, digamos, equivalência para exercer essa atividade sem ter, obviamente, pode ter a experiência profissional, mas não ter passado pelo tamiz ou por uma triagem em termos de sujeição a um exame prévio para saber das suas qualidades para poder exercer exercer essas mesmas funções. Portanto, a nossa questão é, e por semelhança ao que está aqui referido para outras classes, nomeadamente para os médicos dentistas, para os médicos, em que se fala na figura do médico generalista e médico especialista, em que se fala na figura do dentista especialista, se possa também pensar na questão de farmacêutico, além de generalista, farmacêutico também especialista. Essa era uma questão que gostaria que pudesse ser também levada em linha de conta, não só pela minha experiência como farmacêutico, mas também parte académica, porque existe formação, realmente tem que ser dada essa mesma formação para se poder exercer essas, uma destas atividades que eu acabei de referir. Aliás, se, e não quero entrar muitos pormenores, porque obviamente a conversa pode posturar-se um bocadinho pouco cativante, mas o artigo 42, no seu ponto 3, diz que quando num Estado-membro o acesso a uma das atividades farmacêuticas ou ao seu exercício depender, para além do título de formação referido, de experiência profissional complementar, a autoridade competente reconhece como prova suficiente essa experiência um certificado emitido pela entidade de origem. Ou seja, nessa questão de especialidade, parece que o candidato que se trouxer um diploma do Estado-membro só a atestar a sua experiência profissional obriga a que nós, ou que vai nos obrigar a que seja feito um reconhecimento automático, provavelmente que se fique desajustado daquilo que nós exigimos depois aos nossos membros do nosso país. Portanto, eu gostaria, se possível, que realmente a Comissão levasse em linha de conta esta questão. Relativamente ao texto em si, obviamente há uma outra questão pontual, não sei se a Comissão poderá também levar em linha de conta, por exemplo, relativamente ao artigo 41, à formação do farmacêutico, onde se refere no ponto 4, portanto, artigo 41.4, diz: a formação de farmacêutico garante que o requerente adquiriu, com o nível adequado, os conhecimentos e as competências seguintes. E vão-me desculpar, mas quando eu começo a ler todas as linhas A, B, C, D e E, começam todos por conhecimento, conhecimento, conhecimento. Não sei se não seria também de colocar algumas linhas, essas sim, referentes depois às competências propriamente ditas. Ou seja, o farmacêutico adquire conhecimentos nestas áreas, se as são áreas abrangentes às ciências farmacêuticas, e que confere esta competência. Discriminamos algumas competências, para exercer, obviamente, o exercício da atividade a nível de farmácia comunitária, portanto, as farmácias propriamente ditas, ou farmácia hospitalar, competência para exercer atividade na área das análises clínicas, na área da indústria farmacêutica. Ou seja, essas coisas podiam ficar mais ou menos enquadrados se criasse, ou se pensasse em criar a tal figura de farmacêutico especialista, e então sim teria-se também enquadrar essas. Pois, exatamente, está-me aqui o Dr. Roquelino a lembrar dessa situação em que já houve um país, um Estado mesmo, penso em Espanha, que chegou a colocar o nosso país em instâncias europeias mesmo que relativamente ao conhecimento das análises clínicas em que não foi reconhecido por parte de nós, órgãos farmacêuticos, a capacidade para os colegas que vinham de Espanha de fazer análises clínicas, e depois a União Europeia obrigou, era mais ou menos obrigou-nos a aceitar, digamos, que os candidatos vindo desses países para exercer essas atividades sem terem uma formação mínima, pelo menos aquela que nós exigimos aos nossos candidatos. Portanto, na linha de pensamento em relação às competências, penso que parte delas poderiam ficar resolvidas com a criação do farmacêutico especialista, outras, obviamente, discriminadas a seguir aos conhecimentos. Depois, se me permitem só uma correção técnica do texto relativamente ao anexo, quando se fala o anexo no ponto 6, programa de estudos para os farmacêuticos, em que se falam nas diferentes valências, penso eu, biologia vegetal e animal, física, química, geral e inorgânica, e não sei se é uma gralha, mas falam-se em farmacognose, não é farmacognose, é farmacognosia. É uma questão técnica, não sei, o ponto 6, 6.1, programas de estudo para os farmacêuticos. Onde está a tabela para os diferentes Estados-membros? Página 137, é o que eu tenho aqui. Quer dizer, farmacognosia, está farmacognose, mesmo em baixo, farmacognosia. S-I-A. assunto de farmacognosia. Relativamente, acho também uma redundância, não faz sentido, mais acima, anatomia e fisiologia, terminologia médica, quer dizer, terminologia médica pode-se retirar, porque já se depende de anatomia e fisiologia, nós todos temos de ter a terminologia aplicada, assim como biologia geral, a bioquímica geral é aplicada em parênteses médica, quer dizer, eu gosto muito dos médicos, quer dizer, mas pronto, preferência, não tem nada a ver com isso, obviamente, mas acho que não faz sentido estar aqui colocado estas designações, porque são designações obviamente genéricas, não são exclusivas nenhuma classe em particular. Portanto, digamos que estas eram as nossas maiores preocupações que gostaríamos de trazer aqui. Portanto, talvez a criação da figura do farmacêutico especialista talvez ajude a que nós, os portugueses, que nós exigimos que tenham que fazer essas provas, tenham provas, têm que realmente ter sempre uma atividade profissional no mínimo de 4 anos, sujeitos depois a um exame. Portanto, se vem alguém de fora só com atividade profissional, pode estar numas condições diferentes das nossas. Portanto, eu penso que aí poderia ser analisada esta questão. Em termos das competências, porque não descrevê-las um bocadinho? Uma vez que só estão referidos os conhecimentos, aplicamos agora às competências. Portanto, com estes conhecimentos, temos competência para dispensar medicamentos na farmácia comunitária e temos competências para, no caso farmacêutico especialista, exercer as análises clínicas, a indústria, etc. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenha a vontade.
Pedro Meirelles, isto é, apresentação da Ordem dos Economistas. Há pequenas notas que gostaríamos de deixar. Julgamos que aqui há dois casos de meros lapsos de escrita. Refiro-me ao artigo 10, número 3, onde, por certo, se quer falar do Regulamento 1430 e não o Regulamento 30, até porque nem existe. E também na legislação revogada, na linha T do artigo 55, presume-se que, para além da portaria 325-2000, uma vez que são portarias que identificam profissões regulamentadas e autoridades competentes, também deveria estar incluída a portaria 41-2008, uma vez que também estabelece o leque de profissões regulamentadas e respectivas autoridades competentes. Mas para além destes dois meras indicações, há outros aspectos que preocupam ordens economistas. Muito concretamente, por certo, por má interpretação nossa, no artigo 4º, número 3, parece que fica subentendido que é possível para uma profissão regulamentada a que corresponda uma associação pública profissional não ser essa associação pública profissional a autoridade competente. Mais concretamente, refiro-me ao artigo 4, número 3. Mas, por certo, é má interpretação nossa. Porque o artigo 4, número 3, diz que, para efeitos de uma anterior autoridade competente, caso não corresponda à respectiva associação pública. Confesso com toda a sinceridade, se a autoridade competente para a profissão regulamentada de advogados não for ordem dos advogados, eu pelo menos acharia estranho. Mas talvez será alguma deficiência de interpretação. Há, no entanto, portanto, para além destes aspectos, como digo, que são, eu diria, meramente, há um outro que nos suscita grandes preocupações e que se prende com a identificação das profissões regulamentadas. Quando da transposição da Diretiva 89, no que diz respeito a profissões regulamentadas que exigem para o seu acesso e exercício uma formação superior, o Decreto-Lei 289 que a transpôs, o Decreto-Lei 289-91, 10 de agosto, que a transpôs, enunciava no próprio Decreto-Lei quais eram as profissões regulamentadas e a respectiva autoridade competente. Esta opção de, no próprio diploma de transposição, se identificar logo as profissões as profissões regulamentadas a que o diploma se refere, foi abandonada numa das alterações ao Decreto-Lei 289-91 e passou a identificação das profissões regulamentadas a ser competência de portaria, portaria de membro do governo. E, de facto, é neste contexto que surge a portaria 325-2000, onde, por exemplo, a profissão de economista e a respectiva ordem dos economistas não é mencionada como sendo uma profissão regulamentada. Daí a questão da nossa preocupação de vermos a identificação das profissões regulamentadas remetida para a portaria, ainda por cima, chamo particular a atenção dos senhores deputados para o facto do artigo 51 referir que são portarias dos ministros competentes, dos ministros dos responsáveis por setores. Obviamente, para a ordem dos advogados não haverá grandes dúvidas que esse ministro é o ministro da Justiça, para a ordem dos notários também, admito que não haja grandes dificuldades, a ordem dos farmacêuticos, médicos, está por certo da saúde, mas na ordem dos economistas, quem é? É o ministro das Finanças? É o ministro da Economia? É o ministro do Planeamento? Ou melhor, é o ministro com a pasta do planeamento, neste caso do ambiente. E não se sabe muito bem quando é que, se repararem bem, na proposta de lei, surge uma opção legislativa um tanto quanto sui generis, que é, por um lado, revoga-se a portaria 325-2000, através da alínea T, revoga-se expressamente a portaria 325-2000, que é aquela que define as profissões regulamentadas, mas, ao mesmo tempo, mantém-se em vigor. Mantém-se essa portaria em vigor, até que surjam, não se sabe se todas as portarias, nunca se saberá quando é que é publicada a última portaria, a que se reporta o artigo 51, número 1, e, portanto, há aqui, digamos, uma perspectiva de a portaria 325, como digo, tem para nós a preocupante omissão da profissão de economista, se manter eternamente em vigor, porque nunca se saberá quando é que surge a última portaria do ministro que acabe por tornar efetiva a sua revogação. Também há mais dois aspectos que não escondo e para não me alongar, relativamente a este artigo 51 e fundamentalmente relativamente ao artigo 52, que também preocupa os dois economistas. Normalmente, quando o legislador remete para fontes normativas de valor inferior, há pelo menos o cuidado de algum prazo sindicado para que portarias sejam publicadas, mesmo que seja indicativo. Mas que ajuda muito a perceber quando é que o edifício legislativo está concluído. Normalmente vem no prazo de 60 dias, no prazo de 90 dias. É certo que é um prazo indicativo, mas baliza, força, impele o legislador a aprovar a regulamentação. Portanto, a primeira sugestão é que no artigo 51, a manter-se de facto a opção que nos parece má de remeter para portarias a identificação das profissões e das respectivas autoridades competentes, ao menos que se coloque uns 180 dias, uns 90 dias, uns 60 dias, um qualquer prazo para que não se eternize uma situação de indefinição. Relativamente ao artigo 52, daquela que é dentro deste puzzle, que é a peça mais importante, que é a entidade coordenadora, também vê-se com agrado que algumas atribuições da entidade coordenadora aqui estejam mencionadas, algumas das atribuições, pensamos que não está aqui uma enumeração taxativa, mas nada se diz sobre a sua composição, sobre a identificação de quem é que vai ser esta entidade coordenadora e se, na sua atividade, a entidade coordenadora fará apelo à participação das entidades por si coordenadas. Ou seja, também não nos parecia despiciando que no artigo 52, também a nível de princípios gerais, sem prejuízo de se remeter para a legislação complementar, mas que pelo menos alguns princípios fossem salvaguardados, nomeadamente que a entidade coordenadora ouvisse as autoridades competentes por ela coordenadas, que parece um princípio que não suscitará, tanto quanto nos pode, não suscitará grande controvérsia. Também, novamente, no artigo 52, parecia-nos adequado que um qualquer prazo fosse estabelecido, 180 dias, 90 dias, 60 dias, whatsoever, para que a legislação complementar que esclarecesse todo este modelo de funcionamento da entidade coordenadora visse a luz do dia e entrasse em vigor. E basicamente eram estes. O que aqui expendi, o bastonário de ordens economistas escreveu em carta que enviou ao Sr. Presidente e, portanto, por certo, aí haverá alguma fundamentação adicional aos pontos que aqui muito sumariamente pretendi aflorar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Antes de dar a palavra aos dois inscritos que ainda estão por usar a palavra, eu gostaria de precisamente referir isso. A profundidade e o detalhe das vossas intervenções aconselha-me a solicitar que seja posteriormente apresentado por escrito as propostas detalhadas de alteração que nos sugerem para que mais facilmente possamos depois ponderá-las e estudá-las com a atenção que merecem. Eu não sei qual dos dois pediu a primeira palavra, mas já que está mais perto... Não tenho palavra.
Saúde, Sr. Presidente, Srs. Deputados e demais presentes. O meu nome é Fernando Duarte, estou aqui em representação da Ordem dos Engenheiros. Sr. Presidente, esqueceu-se de referir no início que os engenheiros estavam presentes. Eu, de facto, não sou membro eleito da Ordem, mas sou, de facto, quadro jurídico da Ordem. E a Ordem dos Engenheiros tem aqui quatro pontos fundamentais e algumas na especialidade, digamos. Como seja, no artigo 4º, começamos do início, refere, no ponto 2, o prestador de serviços, portanto, sobre a prestação de serviços, considera-se inscrito na associação pública correspondente à profissão exercida, nomeadamente para efeitos disciplinares, a contar do início da prestação. Bom, nos estatutos das ordens, há categorias de membros e estão qualificados os membros. Sobre este aspecto, qual é a figura jurídica que corresponde a este prestador de serviços no quadro das ordens, nomeadamente do quadro das ordens dos engenheiros? Ele considera-se inscrito. Bom, mas que tipo de... Qual é a qualificação jurídica que se pode fazer neste caso? Eu sugeria que fosse a título de registro. Ele não será membro da ordem, não é isso? Até está isento de o ser. Mas devia ser a título de registro. Criasse uma figura que fosse um registro, que aliás não é novo no direito nacional, portanto... Ficaria registado na Ordem dos Engenheiros, na Ordem dos Economistas, na Ordem que fosse. Pronto, era um registro, estava ali. E já sabia que não era membro, era simplesmente um registro que existia. Quanto ao estatuto profissional, já agora, quanto à questão da saúde ou segurança, que vem nomeadamente no artigo 6º, número 2, quando diz, quando as qualificações profissionais do prestador de serviços tenham divergência substancial relativamente à formação exigida no território nacional, de modo que possa resultar prejuízo para a saúde ou a segurança, o que é que isto significa? Não está definido, nem na diretiva, nem na lei que tem exposição, quais são estas atividades de saúde ou segurança. E nós perguntamos, se era um engenheiro alimentar, na Inglaterra, de Espanha, de onde seja, bula ou não bula com a saúde e a segurança dos portugueses? Se vier um engenheiro fazer um projeto de uma ponte, e estão na calha diversas pontes, de uma barragem, enfim, e outras, temos aqui, é ou não é a saúde e a segurança, pode ou não pode pôr em causa, nomeadamente, a segurança. Portanto, isto não está definido, gostaríamos que houvesse alguma clarificação, se possível, sobre isto. Também, no artigo 11, que agora leio os artigos que mostram o resto de França, No artigo 11 não está definido, e eu penso que deveria ser definido, de alguma forma. Eu sei que é uma lei de transposição e tem que obedecer o máximo possível à diretiva, sei isso. Mas, por vezes, diz que não contraria o espírito da diretiva e ainda menos o espírito do tratado, que é a livre circulação, e eu, por acaso, gostaria de chamar a atenção que, se calhar, algumas disposições dos artigos do artigo 11 são contra a livre circulação. Nomeadamente, quando exige que haja estágios de adaptação e prova de aptidão. Eu vou dar um exemplo. Suponhamos que um engenheiro de Espanha, e bem diverso, devo dizer que na ordem chegam a registar-se cerca de 20 por ano, 16 em 2007. Houve 16 engenheiros que se candidataram à ordem e obtiveram a aprovação. Espanhóis, a maioria deles do Colégio de Engenheiros de Caminhos, Canais e Portos. Estes engenheiros, em princípio, não podem projetar nem ser direção técnica de obras de edifícios, porque a especialidade deles é isto. Corresponderia em Portugal a um engenheiro civil, mas eles não têm as valências todas que têm um engenheiro civil. Provavelmente não sabem fazer planeamento no território. O engenheiro civil sabe. Provavelmente não sabem estruturas de edifícios. O engenheiro civil sabe. As outras saberão. Mas, bom, há aqui duas... Como é que é? O engenheiro vem com 30 anos de experiência em Espanha. Habituadíssimo a fazer vias de comunicação, canais, túneis, etc. Chega a Portugal, faz estágio de adaptação. Portanto, eu digo, isto é um bocadinho contrário em circulação, em princípio. Eu até falo um bocadinho, se calhar, não me importava nada, olha, paciência, é o que está na lei, faça lá estágio de adaptação. Mas custa, eventualmente, nestas situações, remeter um estágio de adaptação, porque ele não tem as valências todas para ser engenheiro civil em Portugal. Portanto, faria o estágio de adaptação ou uma prova de aptidão à escolha do candidato. Parecia-nos, então, qual seria até o estatuto deste candidato à ordem de ser engenheiro perante a ordem. Era estagiário com 30 anos de exercício profissional em Espanha. A questão é esta mesmo. Será mesmo estagiário? Isto é, os mesmos estagiários até têm restrições muito fortes nos atos de engenharia que podem exercer. Portanto, eu penso que há aqui este estatuto que deveria ser visto. E eu sei que a diretiva não o prevê, mas atenção à livre circulação. E isto provavelmente poderia ser resolvido com a adição de mais um número 2. Neste artigo 11, que é, tuiza-se de permitir, é que o Estatuto da Ordem também não o permite, mas esta lei é uma lei especial e daí até poderia dar saída para as universidades portuguesas. Estou a pensar também nisto. Era de se permitir, de algum modo, que o engenheiro até poderia ter o título de engenheiro civil, a Ordem era capaz de não ficar muito apoquentada com isso. Mas o leque das atividades que ele viesse a exercer em Portugal, no território nacional, seria um leque reduzido e confinado às competências que ele tem para exercer atividade em Espanha. Portanto, este é um ponto que eu penso que é muito importante ser considerado na medida do possível. Eu sei que a diretiva não prevê, porque prevê medidas de compensação, mas acho que essas medidas de compensação vão um bocadinho contra a livre circulação de pessoas. Por aquilo que acabei de dizer. Portanto, não sei se qualquer coisa, nem que fosse a pedido dos próprios e a título excepcional, que as medidas compensatórias pudessem ser isentas. Devo dizer que gosto mais do título da diretiva de medidas compensatórias do que estágio de adaptação e prova de adaptação. Não se adequa a pessoas que tenham mais de 10 e 15 anos, que são os que vêm trabalhar para Portugal, que não são normalmente os jovens, não é? E haver um título de um artigo que diz logo estágio de aptidão e prova de aptidão e estágio não é normal. Medidas de compensação, que é o que está no título inicial da diretiva, parece mais adequado, com o devido respeito. Portanto, qualquer coisa do género, se eles exercerem exclusivamente a profissão que podem exercer no país de origem, bom, então, sim senhor, elegem e nos documentos que a autoridade competente, no caso dos engenheiros ou ordem dos engenheiros, lhes emitir, diz quais são as atividades que ele pode exercer. Isto não está previsto na diretiva, mas penso que é uma saída para esta situação e não vai nada contra o tratado, antes pelo contrário, vai ao encontro da livre circulação prevista no tratado e não está na letra, mas está no espírito da diretiva, com certeza. Estas seriam as quatro linhas fundamentais da ordem, também, enfim, em algumas situações de pormenor, dá licença, Sr. Presidente, diria o seguinte. Parece-me que nos estágios de adaptação, aqui também eu confesso que não tenho muita dificuldade em perceber, mas falei com alguns engenheiros dos órgãos dirigentes da ordem, o Sr. Bastonário não pode estar presente, porque está numa reunião de engenharia no Brasil, num congresso. O Sr. Vice-Presidente também está fora a representar o país nas suas atividades como professor. Por isso estou aqui eu, senão eles pelo menos estariam cá. Mas ele disse, eu tenho alguma dificuldade em perceber na diretiva, quando é a autoridade competente se refere a nós ou se refere a uma universidade. Portanto, eu devo dizer que há aqui algumas situações que as autoridades competentes, não sabemos quando é a autoridade competente da Associação Pública, quando é a autoridade competente da Universidade, para emitir diplomas, no fundo, os títulos de formação no falar da diretiva. Portanto, eu aqui na linha E, mas o Sr. Presidente, se calhar, não ia amassar com estas situações, porque certamente pela ordem, se der tempo, parece que o prazer é até amanhã, mas talvez fosse importante, desde já, se o Sr. Presidente tiver licença, explanar algumas. Formação complementar diz estágio de adaptação no artigo 2º, a linha E. O exercício no território nacional de uma profissão regulamentar sob a responsabilidade de um profissional qualificado, podendo o estágio ser acompanhado de formação complementar pelos termos das regras que estabeleçam o seu regime de avaliação. Bom, eu parece que nos termos das regras estabelecidas pela autoridade competente. No artigo 2º, a linha E. Essas regras, das regras, são estabelecidas pela autoridade competente. Porque é que não se há, evidentemente, por aqui, para o seu regime, incluindo a avaliação. Há alguma autoridade em Portugal que faça isso sem ser as autoridades competentes? Não se, devia-se ficar aqui mesmo inscrito essa ideia. Não é? Até para poder ter leitura com o artigo 3º, número 1, linha G. Não é? Só assim faz sentido da diretiva. Este artigo 3º. Também acho que na linha I, prova de aptidão, do mesmo artigo, quando diz autoridades nacionais, prova de aptidão, o teste sobre os conhecimentos profissionais do requerente com o objetivo de avaliar a sua aptidão para ser uma profissão regulamentada efetuado pelas autoridades nacionais competentes. Aparece outra vez aqui, agora são autoridades nacionais. Porquê é que há de aparecer aqui autoridades nacionais? As competentes estão sempre, neste caso, as nacionais. Enfim, não vem nenhum mal algum que cá está. Mas se não estiver, também não faz falta nenhuma. Portanto, também acho que na linha J, nas qualificações profissionais, tal como referido na sublinha e da linha A do artigo 9º, ou experiência profissional, como há atividades que requerem as duas, tipos de formação e experiência profissional, e está na diretiva, no texto original da diretiva, e ou, eu já agora sugeri que fosse, e ou, porque resulta, está no texto da diretiva e, de facto, faz sentido por causa do dito anteriormente. Também no título de formação, fala-se em autoridade competente. Devo dizer que na diretiva não está autoridade competente. Está só a autoridade. Não vem na diretiva e acha até que não deve vir. Porque, ou então a autoridade com efeito competente. Porque os títulos de formação são, em regra, para as profissões de nível superior emitidos pelas universidades ou por politécnicos ou equivalentes. Portanto, não, a autoridade competente, mais uma vez, se confunde com a autoridade competente do país de origem para tutelar a profissão. E esses não emitem diplomas universitários. Portanto, eu acho que ou saia competente ou se tiver a autoridade competente para o efeito de emissão do título de formação. Nota-se do anúncio, deixa-me só fazer o reparo, no artigo 6º, do número 6, nota-se aqui uma inversão que é habitual, que é, de facto, o indeferimento tácito, que é o habitual no direito administrativo para estes casos, que passa a ser o deferimento tácito. É só o reparo, mas acho que tem lógica que seja deferimento tácito. As autoridades competentes têm que dar pressa sobre estes casos, não podem estar ad eterno, enfim, sem dar resposta. Também, já agora o título do artigo 11º também gostava de facto que fosse níveis de compensação e não estágios de adaptação pelo dito anteriormente. Concluído, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Boa tarde, meu nome é Nuno Lepreia, estou em representação da Ordem dos Enfermeiros, na qualidade de assessor jurídico, e gostaria de apresentar-lhes os cumprimentos em nome da Sra. Bastonária, a Presidente desta Comissão, aos Srs. Deputados e, bem assim, a todos os demais presentes. A Ordem traz duas pequenas notas sobre a transposição. entende que o diploma em si captou de uma forma fiel o espírito da diretiva e não estamos aqui a falar de uma questão de mérito e antes sim apenas deste, da questão da transposição. Há duas questões, como foquei logo de início, que gostaríamos de chamar a atenção. A primeira poderá ser quase como que uma troca de palavras ou um jogo de palavras, mas pensamos que não é e também não tem qualquer relevância. Se não for atendida, pelo contrário. E que se coloca no seguinte. De acordo com o artigo 42, de acordo com o número 2, no artigo 42 da diretiva, exercício das atividades profissionais de parteira, reza-se o seguinte. Os Estados-membros assegurarão que as parteiras estejam habilitadas, pelo menos, para o acesso 2 e o exercício das seguintes atividades. E depois segue-se o elenco com um número ainda considerável de linhas com a descrição dessas atividades. E o enfoque aqui é para a questão do acesso e para o exercício. Naturalmente, de acordo com a diretiva, tem que se estabelecer aqui que é o Estado-membro. Todavia, quando passamos para o diploma de transposição e, por sua vez, no seu artigo 39, número 2, estatui-se o seguinte. A autoridade competente, e entendo por bem que seja neste caso já concretizada que seja a autoridade competente, no caso seria a Ordem dos Enfermeiros, a autoridade competente assegura que as parteiras estejam habilitadas, pelo menos, para exercer as seguintes atividades. Ora, caiu aqui uma palavra, que é o acesso. Em rigor, o fim principal, que é o exercício, está garantido. Mas, como estamos a falar de uma autoridade competente, e isto é a letra do legislador nacional, em que, no caso, é uma ordem profissional, e as ordens profissionais, acima de tudo, regulam não só a profissão, mas, acima de tudo, o seu acesso, não se compreende porque é que este acesso caiu. Tanto mais que qualquer enfermeiro especialista em saúde materna e obstétrica, naturalmente de acordo com a linguagem da diretiva, estamos a falar de parteiros, parteiras, e isto já era uma linguagem muito própria e não vamos poder entrar por aí, tem que estar inscrita na ordem para aceder à profissão. Isto, naturalmente, se garante na letra da lei a questão do exercício. Bem, mas não basta. E não bastará quando estamos a falar de uma autoridade competente que é uma ordem profissional e que para exercer em Portugal qualquer parteira ou parteiro terá que estar obrigatoriamente inscrito e recai sobre a ordem o dever de lhe reconhecer ou não o título desde que reúna as condições mínimas de formação. Portanto, esta nota entendemos que seja importante, quanto mais quando estamos a falar do acesso, do próprio acesso à profissão e o reconhecimento do título é para o acesso, que esta palavra, permita uma expressão, não caia e que, seguindo uma tipologia, seguindo um pouco a linguagem típica da diretiva, se lá está, não fará mal nenhum também estar aqui na autoridade competente e terá toda a pertinência que esteja. Isto é o primeiro ponto. Quanto ao segundo ponto, prende-se com o número 4, permita-me só um segundo para folhear os diplomas, o número 4, o número 4 do artigo 10º do diploma de transposição. De acordo com o número 4, para efeitos de aplicação, estamos aqui naturalmente a falar o artigo 10º fala das condições para o reconhecimento. E estamos em sede de regime geral. Ou seja, no caso da enfermagem, dos enfermeiros com as atividades gerais e das porteiras, naturalmente se aplica o regime que já vinha das diretivas sectoriais e o princípio do reconhecimento automático. Todavia, em certos casos, e 4 deles estão prefigurados na diretiva e também têm assento no artigo 20 do diploma de transposição, 4 casos caem diretamente para o regime geral, para além dos outros que, estando um pouco na franja dos dois regimes, também poderão cair. De acordo com o número 4, e indiretamente agora ao assunto, para efeitos de aplicação das alíneas B do número 1 e 2, quando o território nacional do exercício da profissão depender de um título que ateste uma formação a nível do ensino superior ou universitário, com uma duração de 4 anos, considera-se nível imediatamente inferior à formação referida na alínea C do artigo anterior. Bem,
Em rigor, o que é que estamos a falar aqui? Há uma regra, de acordo com este próprio artigo 10 que estamos agora a tratar, que em caso de desconformidade de qualificações profissionais, e é estabelecido em hierarquia de níveis de formação, a regra estabelece que o Estado-membro ou a autoridade competente terá sempre que reconhecer os títulos de formação no nível imediatamente abaixo. Neste caso, bastará termos em atenção que, para o caso da enfermagem, são 4 anos, e são 4 anos, em princípio, na maior parte de todos os países da União Europeia, tendo em atenção o sistema de Bolonha. Portanto, temos 4.600 horas obrigatórias de formação, e como tal implica que sejam estes 4 anos. O que se passa, o que se acontece aqui é que estamos a comprimir um nível. Ou seja, estamos a ligar um nível máximo a 2 níveis imediatamente inferiores. Esta situação tem acolhimento na diretiva, é um facto, mas tem um acolhimento na diretiva dos seguintes termos. Se atentarmos para, e isto é quase uma reprodução, se atentarmos o número 3 do artigo 13º, em derogação da linha B, das duas linhas B, do número 1 e do número 2, o Estado-membro de acolhimento deve permitir o acesso a uma profissão regulamentada. Estamos a falar de profissões regulamentadas. E permitam-me outra vez uma nota atrás, o número 4 não vem falar de profissões regulamentadas. O número 4, o artigo 10º do diploma da proposta de lei, fala genericamente para todos o tipo de profissões. Neste caso concreto, este paralelismo, esta exceção, e estamos a falar de uma exceção, o número 3 é uma exceção, o número 3 da diretiva, que é o 4, correspondo ao 4 do artigo 10, estamos a falar de uma exceção. A interrogação da linha B, do número 1 e do número 2, fala apenas e exclusivamente para as profissões regulamentadas. O número 4 do projeto da proposta de lei deixa aqui as profissões regulamentadas e, portanto, compara a todos os níveis. E o facto desta derrogação se tratar das profissões regulamentadas deve ser entendida com a própria alínea C, deve ser lida de forma conjugada com a própria alínea C do artigo 11º também da diretiva, em que tem duas subalíneas. Uma que estabelece em rigor que uma formação de nível de ensino pós-secundário diferente do referido nas alíneas de IE, portanto, níveis superiores, com uma duração mínima de um ano. Ficamos assentos aqui, portanto, o ensino, o 12º ano, para simplificar aqui a linguagem, mais um ano. No entanto, depois vem a segunda subalínea, vem estabelecer, no caso de uma profissão regulamentada, de uma formação com uma estrutura específica constante da subalínea 1, portanto, uma formação que dê acesso ao ensino superior mais um ano, que confira um nível profissional comparável, uma estrutura constante do anexo 2, agora saltei. Portanto, no caso de uma profissão regulamentada, de uma formação com uma estrutura específica constante do anexo 2, e remete para lá, equivalente ao nível de formação referido na subalínea 1, e que confira ao nível profissional comparável e que prepara o formando para um nível comparável de responsabilidades e de funções. O que se pretende dizer com isto é que o número 3 do artigo, esta exceção do artigo 13º da diretiva, tem que ser lida obrigatoriamente, estamos a falar de profissões regulamentadas e existentes a todas as demais, com a subalínea II do artigo 11º. E se nós, e reparem bem, porque senão o efeito útil deste anexo, deste tal anexo 2, que é aqui focado, que é a única menção que existe em todo o corpo, em todas as exposições da diretiva, trata de profissões do género. Além de alguns casos de enfermaria, fala de educadores infantis, educadores, professores em várias variantes, educador em estabelecimentos de ensino especial e em centros de serviços sociais. E na área do domínio paramédico e dos cuidados infantis, temos um conjunto vasto de profissões, desde o terapeuta de trabalho, ao educador terapeuta, ou técnico de laboratório, ou técnico de radiologia, ou dietista, ou terapeuta da fala, ou assistente de cuidados de saúde, e por aí adiante. Mas para dizer que, por exemplo, nestes casos concretos, estamos a falar com definições de género. Eu respondo a uma formação de duração total de pelo menos 13 anos, incluir pelo menos 8 anos de ensino básico, 4 anos de ensino profissional na escola médica, de nível secundário, selecionados com o exame X. Isto no caso de República Checa. Mas, se evoluirmos para outros casos, temos que corresponde a uma formação com uma duração total de pelo menos 14 anos, incluindo pelo menos 6 de ensino básico, 6 de ensino secundário e 2 anos de ensino superior profissional, seguidos de 1 ano de experiência profissional. Ou seja, estamos a falar de um anexo que é mais exigente que esse próprio dispositivo que agora se pretende na proposta de lei de transposição da diretiva. Estamos aqui, este anexo, que impõe um maior rigor, mesmo assim admite uma exceção para como facilitar o acesso, vem, com esta proposta, diminuir os requisitos para a sua aplicação. Os requisitos, naturalmente, aqui são de exigência, e, portanto, gostaria de ler o anexo. Ora, este facto é, quanto a nós, merecia uma cuidada à atenção, apreciar-se novamente a proposta de lei neste sentido, confrontada com a leitura que não pode ser outra em que está estabelecido na diretiva, e reforça também isto todo o próprio processo de Bolonha. Quer dizer, não se pretende com isto estar a fazer qualquer tipo de discriminação ou pôr mais requisitos de exigência. É simplesmente cuidar daqueles que já estão na diretiva e que, nesses termos, devem ser adotados. Só uma nota prévia, uma última nota final, para dizer que o próprio número 4 devia ser, como já foi referido, mas que poderá ser estendido e poderá ter impacto em relação a outras profissões que são cuidadas de outra forma, quer pela aplicação quer através do reconhecimento, através do regime geral, quer até nas repercussões que pode ter nos estágios de adaptação e provas de aptidão, já ouvimos aqui opiniões contrárias, para dizer que este número 4 se destina exclusivamente a profissões regulamentadas. E deveria se destinar. Aqui torna-se completamente omisso. Estes são os pontos que gostariam que a Ordem dos Enfermeiros gostaria de deixar assentos e solicitar a sua vossa boa atenção para os meios. Obrigado.
Muito obrigado a nós. Pergunto se algum dos senhores ou senhoras deputadas querem intervir, fazendo algo, colocando alguma questão aos nossos convidados. Senhor deputado Miguel Arangeiro.
Obrigado. É o horário do aeroporto. É a chamada. Espera aí. Obrigado, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, agradecer todos os contributos que aqui nos foram trazidos. Tomamos certamente boa nota, falo em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Como sabem, estamos em processo legislativo, né? Está a decorrer o processo legislativo da transposição de duas diretivas, embora, digamos, a que está aqui mais em jogo tenha a ver com o reconhecimento das qualificações profissionais. Houve também, digamos, um tempo de discussão pública que o Ministério, porque isto é uma proposta de lei que o Ministério cumpriu. Houve algumas das matérias que aqui foram referidas que percebo, porque também nos chegaram, que foram, digamos, cometidas ao próprio Governo. Mas eu queria, reforçando um pouco a ideia de há pouco do Sr. Presidente, solicitar, como já todos percebemos que são matérias muito... têm uma tecnicidade muito grande... e, por muito que seja a nossa boa vontade de perceber alguns por nós, da nossa parte gostaríamos que pudessem fazer chegar os contributos de uma forma escrita, digamos, porque é importante para o trabalho na especialidade aqui na Comissão. Como foi aqui referido, há certamente matérias que estão no âmbito dos lapsos e, portanto, são fáceis de alterar. Há certamente outras matérias que são mais substantivas. Há um compromisso do Estado português, naturalmente, de seguir o espírito da diretiva, tem de ser esse o espírito de todos os países membros da União. É também com esse espírito que o Partido Socialista está neste processo, mas, obviamente, aberto a todos os contributos que aqui e noutros fóruns possam ser dados para que façamos a melhor transposição desta diretiva possível, porque ela é muito relevante, como aqui também creio que foi dito, em várias matérias, nomeadamente a livre circulação de pessoas na União, que é um dos capítulos mais fortes que temos enquanto cidadãos europeus. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Maria Naiveca, do Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sr. Presidente. Um pouco no mesmo sentido para, em primeiro lugar, agradecer os contributos que aqui todos e todas trouxeram. Esta é uma transposição aparentemente fácil, mas, por um lado, torna-se pesada por o número de legislação que revoga e, portanto, fazer o entrecruzar destas revogações agora pode se tornar mais pesado e toda a atenção é pouca, não é? Aliás, foram aqui levantadas, creio que, do Sr. Bastonário, creio, da Ordem dos Economistas, não? Pelo Sr. Representante da Ordem dos Economistas, algumas destas pequenas coisas que podem ser grandes coisas depois para o futuro, não é? Tomei alguma nota, especialmente das intervenções que foram no sentido de esta proposta de lei conter os prazos para aquilo que são as regulamentações posteriores. E levanto esta questão porque sabemos, pelo nosso percurso legislativo, que muitas são as vezes em que as matérias ficam para regulamentar muito ou demasiado tempo. E algumas vão-se perdendo no espaço e no tempo sem serem sequer algum dia regulamentadas. E, portanto, creio que a chamada de atenção é toda a pertinência e é muito importante para nós. Agora, dizer que esta proposta de lei foi aprovada por todos os partidos neste Parlamento, muito com a perspectiva dos contributos que muitos dos intervenientes, porque de facto é um número muito grande de profissões que aqui são abrangidas, dessem também, em sede de especialidade, e este é o momento próprio, os seus contributos mais de maior rigor e, portanto, de especialidade, que foi o que creio que aqui aconteceu nesta primeira abordagem. Penso que o apelo do Sr. Presidente e também do Sr. Deputado do Partido Socialista é por nós subscrito, no sentido de nos fazerem chegar os contributos escritos, até porque podem, portanto, ter justificações melhores, assim o entenderem, porque, como se costuma dizer, quem conhece das coisas é quem lida com elas diariamente, não é? E, portanto, nós, enquanto legisladores, temos obrigação de dar resposta a isto, mas é completamente impossível alguém pretender, e isso nós não fazemos, até porque convém também ter aqui alguma dose de bom senso e até de modéstia, que, por exemplo, no caso específico dos notários, é um caso muito específico, é preciso que sejam os notários a dizer-nos das suas dificuldades na transposição destas coisas, que lapsos aqui acontecem. A mesma coisa nos enfermeiros e particularmente nos engenheiros, que me parecem que a pertinência das questões aqui levantadas merecem, de facto, uma maior clareza por escrito e também acompanhada de alguma justificação, porque as questões pontuais que aqui foram apresentadas, eu creio que as entendemos, mas é também nossa tradição que os contributos sejam feitos por escrito, até porque não, para que não restem também dúvidas daquilo que são as opiniões e da participação cidadã, e por isso mesmo é que as propostas e os projetos têm discussão pública, é para recolher contributos, para que também assim se exerça melhor a democracia. E, portanto, agradeço em nome do Bloco de Esquerda todos estes contributos e reitero, portanto, o pedido já feito pelos meus colegas, que nos façam chegar então por escrito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Agradecer naturalmente os contributos que nos trazem à discussão da especialidade. Eles são sempre bem-vindos e importantes na análise da discussão destes diplomas que, pela sua complexidade, envolvem também sensibilidades muito diferentes e, portanto, esta discussão e este conhecimento é importante. Nós, o Grupo Parlamentar do PCP, quando a discussão do plenário colocou um conjunto de questões, que algumas das quais vocês colocaram, Há uma outra questão que tem a ver, por exemplo, com as questões da reciprocidade, que temos dúvidas que esteja devidamente assegurada. Há um conjunto de regras relativamente nas áreas da saúde. Há um detalhe muito grande relativamente às questões do funcionamento do mercado e como é que a livre circulação opera. Quanto a outras profissões, há um certo vazio que nos deixou também um bocado preocupados. Mas vocês acompanharam com certeza esses debates. Dar nota só ao título de agradecimento do Grupo Parlamentar do PCP pelos vossos contributos. Eu julgo que apanhei as ideias chaves, mas não há nada que substitui o papel para deixar todos os contributos devidamente registados, caso tenha escapado algum, e portanto também agradecer esse facto que aqui já foi reiterado pelos dirigentes dos grupos parlamentares. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Miguel Queiroz, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Parafraseando aqueles dois irmãos gêmeos, não sei se se recordam das aventuras de Titim, quando um dizia uma coisa, o outro dizia, eu diria o mesmo. Portanto, é precisamente o mesmo que eu digo, e salientando que muitas vezes nós não nos apercebemos, mas as perguntas e as questões são mais importantes que as próprias respostas. Portanto, para que nós, nesta complexidade de problemas de conteúdo e até de forma, possamos chegar a algum sentido, o Sr. Presidente deu um mote logo no princípio. Façam-nos chegar por escrito até nós, que agora sabemos mais. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu creio, se nenhum dos nossos convidados quiser usar a palavra de novo, eu, de qualquer forma, gostaria de... Não, Sr. Dr. Roquelino, tenha a bondade. Antes.
Sr. Presidente, era só para lhe pedir o favor de nos dizer, porque todos nós, obviamente, vamos cumprir e temos essa obrigação, de enviar por escrito as nossas sugestões acerca daquilo que aqui foi dito, só que há sempre prazos a cumprir nos tribunais, não é? E perguntávamos até quando é que podemos enviar esses contributos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Era precisamente o que eu me preparava para dizer. Eu, adivinhou a minha questão. Eu gostaria, ou pediria, que fosse apresentado com grande urgência, ou seja, se pudesse ser até a quinta-feira, mas pediria, entretanto, se fosse o caso disso, que nos enviassem até por e-mail. Podia ser enviado por e-mail, o que é muito mais simples e mais, porventura, mais expedito para aqui, para o Parlamento. Penso que tenho o endereço eletrónico convosco, mas se pudessem entregar, portanto, até esta semana, agradecia, em nome da celeridade também dos nossos trabalhos, uma vez que o prazo formal acabará na próxima quinta-feira. Sendo assim, eu queria agradecer o vosso inestimável e precioso contributo, que foi certamente muito útil para os trabalhos na especialidade que vão depois decorrer. Certamente que haverá outras ocasiões para a vossa ajuda e a vossa colaboração ser sentida por esta Comissão. Queria, de qualquer forma, por hoje agradecer-vos muito, pedir-vos reiterar as desculpas pelo atraso com que iniciámos os nossos trabalhos no ponto que vos diz respeito e desejar-vos uma continuação de boa tarde. Muito obrigado. Nós, senhores deputados, ainda temos mais uma audição, portanto, agradecia que não saíssem da sala.